para responder.
Muito, vamos dar início então à audição número 118, que foi pedida por requerimento do Bloco de Esquerda, uma audição ao Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida no âmbito do PREV-PAV, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. E temos connosco o Presidente da Comissão, dessa Comissão, da Avaliação Bipartida do Ministério da Educação, o Dr. Joaquim Barbosa, a quem eu dou as boas-vindas, e passaria desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, que eu não sei quem é que vai fazer a intervenção inicial, a senhora deputada Joana Mortágua. Tem 3 minutos para esta intervenção inicial e passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Joaquim Barbosa, já nos conhecemos há algum tempo, e contextualizar esta audição num conjunto de audições às CAB que foram pedidas pelo Bloco de Esquerda nas comissões das respectivas áreas, de acordo com os ministérios, que nos pareciam ser os ministérios onde estaria a haver, ou onde nós poderíamos, e os trabalhadores, sobretudo, ter maiores motivos de preocupação. No caso da educação, há uma questão que nos preocupa em particular, que é o facto de todos estes contratos serem contratos que não funcionam por ano, digamos assim, ano civil, mas por ano letivo, e portanto está-se a aproximar agosto, que é normalmente o mês, embora em alguns casos até antes, mas é normalmente o mês em que cessam os contratos precários destes trabalhadores. E há, neste contexto, 3 grupos de trabalhadores que nos parecem que estão em circunstâncias distintas. Os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os técnicos especializados. Onde se incluem um conjunto diverso de profissionais, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, animadores, com funções muito diferentes, mas que são necessidades permanentes das escolas. E eu gostaria de saber, e colocava-lhe já questões concretas, como é que está a situação em relação a cada um destes grupos? No caso dos assistentes operacionais, em particular, como é que acabe, quando é que acabe pretende começar, ou quando é que pretende ter concluído o processo de análise dos assistentes operacionais, quantos é que estão em análise, quantos é que têm parecer positivo, quantas situações de tempos parciais é que houve de trabalhadores com contratos a tempo parcial que concorreram à CAB e como é que esses tempos, como é que esses trabalhadores ou esses casos estão a ser tratados. Também perguntar como é que a CAB prevê resolver ou enquadrar o facto de todas as novas contratações de assistentes operacionais nas escolas estarem a ser feitas com contrato a termo certo, portanto com contratos precários. No caso dos assistentes técnicos, as mesmas questões. No caso dos técnicos especializados, nós temos nota de que há uma disparidade de critérios relativamente ao que significa uma necessidade permanente que está a ser deixada ao arbítrio dos diretores, que referenciam trabalho semelhante, com vagas que abrem sucessivamente e sistematicamente para o mesmo tipo de funções, muitas vezes para o mesmo trabalhador, mas que depois os diretores, na altura de referenciar, referenciam alguns como necessidade permanente e outros, nas mesmas circunstâncias, como necessidades não permanentes. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é como é que a CAB está a harmonizar esse critério, porque é que ainda não houve nenhuma resposta. Que garantias é que estes trabalhadores têm que até ao final de agosto terão uma resposta? Que garantias é que eles podem ter de que os seus contratos vão ser renovados até a CAB dar um parecer sobre a sua situação? E como é que, para todos estes trabalhadores, dado, e termino aqui, Sr. Presidente, dado que para todos estes trabalhadores, e aqui incluem-se os diversos grupos profissionais, funcionais na educação, dado que o seu prazo é muito limitado, acaba em agosto, que garantias é que haverá para os seus contratos e de que eles não vão ser despedidos antes que acabe se pronuncie sobre os seus casos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Joaquim Barbosa. O tempo contado em microcológico. Quando começar a falar, eu. E carrega ali no.
Então, boa tarde a todas e a todos, caras senhores deputadas e senhores deputados, Sr. Presidente. Estou aqui, digamos, como Presidente da CAB Educação, para esclarecer aquilo que me for possível, e nesse sentido gostaria, antes de mais, de dizer que, relativamente ao funcionamento da CAB Educação, gostaria de passar algumas ideias. A primeira é que, de facto, a Comissão, digamos, tem funcionado de uma forma muito, muito, muito cordata e muito harmoniosa. Basta dizer que praticamente a totalidade das deliberações que foram tomadas foram por unanimidade, e, portanto, daí se vê que, digamos, esta cordialidade do funcionamento e a simpatia que todos os membros, quer representantes da Administração Pública, quer representantes dos sindicatos, tiveram, digamos, na facilitação da tomada de decisão de cada um dos processos que já foram deliberados. Gostava também de dizer que o trabalho desta Comissão, mais propriamente o trabalho do Secretariado de Apoio Técnico, esta Comissão foi um trabalho hercúleo. No início, digamos, quando se começaram a receber em catadupa estes quase 7 mil processos, os requerimentos, digamos, como sabeis, eram transformados, digamos, da plataforma para uma folha de Excel, e as pessoas da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência que tiveram este trabalho, de facto, foram incansáveis. Eu acho que se deve dar um louvor às pessoas que fizeram este trabalho e que estão ainda a fazer, porque, digamos, a classificação de todos estes requerimentos, com uma dificuldade imensa, porque muitos deles vinham com algumas deficiências em termos de indicação da escola ou das funções que exerciam, e, portanto, foi muito, muito difícil no início para as pessoas este trabalho. E sentimos também, gostaria também de dizer isso, que quando, nomeadamente, os processos foram, nomeadamente, digamos, referindo mais concretamente às pessoas, aos requerimentos das pessoas que trabalham nas escolas, quando os processos foram remetidos à Direção-Geral da Administração Educativa, à DGAI, sentimos que os técnicos desta Direção-Geral também tiveram imensa dificuldade, digamos, depois nos contactos com os agrupamentos de escolas, para que se pudesse verificar a situação de cada uma das pessoas, né? E de facto isto foi um trabalho, e está a ser ainda um trabalho muito, muito difícil. Antes de responder já às perguntas que a Sra. Deputada Joana Mortágua colocou, gostaria também de dizer que, em termos dos números, uma avaliação mais quantitativa, portanto, a Comissão recebeu, portanto, entraram 6.895 processos, a Comissão já apreciou 3.547 e estão por apreciar, portanto, 3.438. Os processos, digamos, estes processos apreciados podem subdividir-se, portanto, a um número significativo de 651, que são situações de não admissão. São situações que se referem a pessoas que tinham, e que eles próprios indicavam que tinham um vínculo com a administração local, com a Câmara Municipal, eventualmente, na regra geral, ou também muitos deles com regiões autónomas. Também havia muitos processos de regiões autónomas e, em algumas situações, mesmo com entidades privadas, eram sobretudo situações que decorriam das, digamos, das atividades nas escolas, de que as atividades de enriquecimento curricular é a regra mais habitual. Portanto, foram apreciados 2.806, dos quais 2.791 são pareceres favoráveis à regulação extraordinária e, portanto, houve apenas, até agora, 7 processos em que houve parecer desfavorável. Destes 7, ainda há a dizer que 3 deles são situações que vão ser revertidas porque eram situações, na altura, de estágios profissionais e depois com a publicação da Lei 112, portanto, tende-se tomar nova deliberação sobre eles e, portanto, já está em curso essa tomada de decisão, essa preparação dessa tomada de decisão e, portanto, na prática só há 4 decisões não favoráveis. Destes 2.791, Portanto, foram nesta altura já remetidos para homologação 1984 e já foram homologados 1947. E neste momento estão em fase de preparação para remeter para a remessa para homologação 807, portanto, destas últimas reuniões que fizemos no último mês. Estão ainda por apreciar, portanto, 3.438. Destes 3.438, eu diria que, já começo aqui a responder a alguma das perguntas que a senhora deputada colocou, são, penso eu, que serão previsivelmente as situações mais complicadas, porque praticamente o que nós decidimos até agora foram os assistentes operacionais. Portanto, nós temos os assistentes operacionais praticamente todos deliberados e, em particular, portanto, poderão faltar alguns, mas são constituídas situações residuais, mas não deliberámos também ainda nenhuma situação de trabalho a tempo parcial. Portanto, há alguns, portanto, não tenho indicação do número em concreto de trabalhadores assistentes operacionais com contrato a tempo parcial. Digamos, a Comissão, quando começaram a colocar-se questões, ou quando começaram a colocar-se, digamos, a necessidade de deliberar sobre trabalho, assistentes operacionais com contrato de trabalho a tempo parcial, entendeu que era necessário, nessa altura, pedir à Direção-Geral que remetesse todas as situações que estivessem nessa situação e todas as situações que estivessem na situação de trabalho a tempo inteiro, de contrato de trabalho a tempo inteiro, porque só numa situação dessas é que se poderia constatar e relacionar aquilo que era a informação da escola e aquilo que era, digamos, aquilo que decorre da regra da rácio, da portaria da rácio, e portanto é que se poderia fazer com mais certeza e analisar a situação, se a situação se poderia enquadrar na necessidade permanente. Portanto, ou seja, quando a situação é enquadrada pela escola ou pela Direção-Geral na rácio, a conclusão lógica é que há uma necessidade permanente. Portanto, só poderá colocar-se em dúvida se eventualmente está fora da rácio. E, portanto, se a Direção-Geral nos der informação a cabo de todos os processos, de todos os assistentes operacionais, quer sejam a trabalho a tempo parcial, quer seja a trabalho a tempo inteiro, nós, a cabo, pode fazer, digamos, a avaliação mais fina de todas as situações e referentes a cada uma das escolas. Portanto, penso que já respondi a uma das questões que colocou. Portanto, no que diz respeito aos trabalhos, ao trabalho a tempo parcial, ainda não há deliberações. Portanto, já referindo a uma outra questão que colocou dos técnicos especializados, portanto, relativamente a técnicos especializados, não há ainda nenhuma deliberação da Comissão sobre estas situações. A Direção-Geral já deu informação sobre uma boa parte deles. Tenho indicação do Secretariado Técnico que há uma boa parte deles em que também há, digamos, parecer favorável à existência de necessidade permanente, mas, portanto, os números ainda não estão apurados de forma fina e, portanto, não posso referenciar em termos quantitativos com segurança, digamos, quantos é que poderão vir a ser com necessidade permanente ou não. De qualquer das maneiras, eu devo dizer, voltando um bocadinho ao que disse no princípio, na Comissão não houve, e digamos que a Sra. Deputada também referiu isso, quanto à diversidade de critérios sobre o que é necessidade, ou não necessidade permanente, a Comissão não tem tido dificuldades de consensualizar relativamente a cada caso concreto se a situação configura uma necessidade permanente ou não. Portanto, na Comissão, na Cabo de Educação, essa questão que colocou da diversidade de critérios de necessidade permanente não tenha ocorrido. Portanto, eu espero que continuemos nesta forma de trabalhar, porque, digamos, acho que é vantajosa para depois o sucesso do nosso trabalho.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra, não sei quem é que vai falar, sou deputado Álvaro Mesquita, do PSD. Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Dr. Joaquim Barbosa, cumprimentar os seus deputados presentes. E queria começar por perguntar ao Sr. Dr. Joaquim Barbosa porque é que o processo dura e dura e dura e dura e nunca mais temos o processo concluído. Uma das críticas que o Partido Social Democrata fez a este processo de valorização dos vincos precários foi que estava a ser criado um modelo que não resolvia rapidamente as situações das pessoas, nem resolvia rapidamente os processos. Sr. Doutor, a lei que está neste momento a ser aplicada já é de 2017, estamos neste momento em junho, e por aquilo que são os elementos que o Sr. Doutor trouxe aqui ao Parlamento, nós verificamos que mais de metade dos processos continua por apreciar, e também verificamos que o Sr. Doutor não nos deu nenhuma indicação relativamente à abertura de nenhum concurso. E, portanto, nós gostávamos de perceber porque é que o processo está tão atrasado, porque é que faltam meios humanos, faltam meios materiais, faltam equipamentos, o que é que falta para que, neste momento, haja tantas situações pendentes. Depois, Sr. Doutor, outra questão que eu queria colocar a Vossa Excelência é a seguinte. Uma outra das críticas que nós fizemos a esta legislação é a circunstância de confundir aquilo que são os verdadeiros precários, pessoas que trabalham há muito tempo na administração, satisfazendo necessidades permanentes, sem o vínculo adequado, e as situações de contratações já feitas por este governo. Como o Sr. Doutor sabe, são considerados precários para esta lei todas as pessoas que tenham sido admitidas para a administração pública até ao dia 3 de maio do ano passado. Nós temos vindo a fazer recorrentemente esta pergunta ao Governo e o Sr. Ministro das Finanças, já lhe formulei várias vezes, tem sempre escudado a responder. Não nos diz quantos são os precários que nós temos admitidos por este Governo, isto é, entre novembro de 2015 e 3 de maio do ano passado, e quantos são os verdadeiros precários, as pessoas que já tinham vínculo anteriormente. Isto para nós é importante, primeiro para dar uma imagem de transparência do processo, saber-se quem é que são os verdadeiros responsáveis pelas situações de precariedade e, ao mesmo tempo, porque isso salvaguarda, na nossa perspectiva, aquilo que é a posição dos verdadeiros precários, porque estar, na nossa opinião, a juntar precários que foram admitidos em 2 de maio de 2017 com pessoas que tenham 3 ou 4 ou 5 anos ou mais de vínculo à administração pública, para nós é prejudicar os verdadeiros precários e beneficiar, porventura, pessoas que dificilmente poderão ser considerados precários, pelo menos, termino já, Sr. Presidente, naquilo que é a nossa posição. E, portanto, uma pergunta concreta, Sr. Doutor, é quantos são os precários admitidos desde novembro de 2015 até ao dia 3 de maio do ano passado, destes 6 mil, e quantos é que são situações de precariedade anterior? Depois, Sr. Doutor, na nossa perspectiva, também queríamos saber é quando é que o Sr. Doutor entende que a CAB da Educação vai concluir o seu trabalho? Já ou não data para uma data marcada para isso? Acha que vai ou não conseguir cumprir o prazo? E, cumprindo o prazo, quando é que está prevista a abertura dos concursos para, finalmente, a situação das pessoas ficar regularizada? Porque, além de saber quais são os problemas que neste momento...
Obrigado, Sr. Deputado.
Termino já mesmo, Sr. Presidente. Quais são os problemas que neste momento afetam o processo, também é importante para as pessoas saber quando é que vão ter, finalmente, a situação resolvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS, para a próxima intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo o Sr. Dr. Joaquim Barbosa, Presidente da CAB da Educação. E começo por fazer uma referência àquilo que foi e que é o programa deste governo. Efetivamente, o governo assumiu o combate à precariedade como um trabalho a desenvolver, uma tarefa a desenvolver ao longo desta legislatura. Sabemos bem que, no caso dos precários da educação, o processo é complexo. E a complexidade do processo impõe a sua lentidão de análise, de avaliação. Nós sabemos que cada caso dos precários da educação são um caso. Cada caso é um caso. Porque a especificidade e a diversidade de situações são inúmeras e, portanto, a complexidade na avaliação, na análise e avaliação das situações é decorrente dessa situação, com certeza difícil e com certeza lenta. No entanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem e felicita a CAB pelo trabalho exaustivo e, usando as palavras do Dr. Joaquim Barbosa, hercúleo que tem sido feito para a avaliação de todas estas situações. Há efetivamente um grande esforço, há um grande esforço de todos no sentido de encontrar o mais rapidamente possível a situação justa para todos. O que está a ser feito indicia, de facto, que os resultados, apesar dessa lentidão, são positivos relativamente à regularização das pessoas que estão no exercício do seu trabalho, neste caso no Ministério da Educação. A questão que gostaria de ver respondida é a seguinte: para além destas dificuldades decorrentes da especificidade das diversas situações, que outras dificuldades estão a ser evidenciadas pela CAB ao longo de todo este processo? Nós sabemos bem que quanto mais rápido se resolver esta situação, mais rapidamente abrirão concursos e mais rapidamente serão regularizadas as situações profissionais de todos estes trabalhadores. E nós não estamos a falar propriamente num número muito escasso, basta, portanto, avaliar aquilo que são os valores que foram expostos agora pelo Dr. Joaquim Barbosa. E gostaria então, se fosse possível, que nos respondesse que outras dificuldades, para além dessa complexidade, acaba de bater-se para, portanto, poder ser ultrapassada esta situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Joaquim Barbosa, agradecendo a presença aqui. E para não me repetir com o que já foi dito, ia diretamente às questões que gostaria de, para as quais gostaria de ter o seu contributo, pedindo-lhe que, por favor, não considere naquilo que vou dizer que estou a fazer alguma apreciação do seu trabalho em concreto. Eu percebo, aliás, é público e está no site do PREVPAP, que a CAB da Educação era a segunda maior, portanto tinha de facto uma carga muito grande de processos para apreciar. Tem também, ao mesmo tempo, esta questão difícil, que já foi aqui falada pelo Bloco de Esquerda, do ano civil não coincidir com o ano letivo e, portanto, isso trazer problemas acrescidos à expectativa de integração, ou pelo menos de desenvolvimento do processo, que tem, por sua vez, consequências diretas no facto das decisões estarem, eventualmente, atrasadas. O Sr. Joaquim Barbosa falou aqui, primeiro, nesta questão, disse que dos 3.547 processos já analisados, a sua grande maioria diz respeito aos assistentes operacionais. No entanto, há um outro grupo grande, do qual temos informação, pelo menos através dos jornais, que corresponde a 1.336 pedidos que têm a ver com os técnicos especializados, psicólogos, terapeutas, que têm a mesma contingência de iniciar o ano letivo nas escolas em setembro e, aparentemente, estes não foram ainda analisados. E, portanto, eu perguntava-lhe se nos trabalhos da CAB houve algum critério de hierarquização de prioridades e porque é que foi podia ter sido intercalado, podia ter sido por ordem cronológica, mas aparentemente foram decididos grupos em bloco e, portanto, a minha pergunta é se houve esse critério intencional, como é que ele foi decidido? A segunda é que fica aqui preocupada com os seus números, porque dos 3.438 processos por analisar, significa isso, que sendo o prazo de análise do ano 2018, portanto, o que o governo seria ter este processo resolvido até 2018, final de 2018, que se trabalhassem todos os dias na velocidade máxima, teriam que analisar mais ou menos 20 processos por dia, já sendo simpática, descontando aqui alguns feriados, para que isto pudesse ser, digamos, limpo. E parece-me muito ambicioso, dado o histórico até aqui, um ritmo de trabalho de 20 processos por dia até ao final do ano. E, portanto, perguntava-lhe, uma vez que isso me parece difícil, das duas uma, ou há aqui uma curva de repente muito rápida, porque há um ganho de percepção dos processos, mas como eles são tratados um a um, não estou muito bem a ver como é que isso acontece, o que é que precisaria para que possa cumprir o prazo previsto pelo Governo até 2018? São mais meios? É mais articulação com as escolas? Como é que ela se pode garantir? E, finalmente, também me preocupa uma terceira questão que tem a ver com as homologações. Disse-nos que já havia vários processos, muitos processos conduzidos para homologação, no entanto, aqui no site do PrevPAP, a Cabo da Educação é uma das que tem zero concursos abertos. As outras também não têm números muito impressivos, mas esta tem zero. E zero é zero, não é? O que significa que nada vai acontecer, provavelmente, nos próximos tempos, do ponto de vista de integração eficaz. E, portanto, perguntava-lhe também como é que prevê o avanço para concurso, em que ritmo e em que prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, penso que à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
E pensa bem, Sr. Presidente, muito obrigada. Começo por cumprimentar o Dr. Joaquim Barbosa e agradecer-lhe vindo à Comissão. Dizer que nós entendemos que, neste caso, o CABO acaba por ser uma espécie de um organismo administrativo e, portanto, diria assim, um organismo que está aqui a coordenar as respostas e, portanto, não tanto do âmbito político, mas mais do desenvolvimento daquilo que é o trabalho que está a fazer na avaliação dos processos, sendo que a responsabilidade global por todo o processo do PrevPAP compete à tutela e ao Governo e, portanto, para mim, para nós, PCP, há perguntas que gostaríamos de fazer, mas que compreendemos que não lhe podemos propriamente estar a fazer, porque efetivamente são questões que cabem à tutela responder. E de facto, falávamos há pouco da questão da abertura dos concursos, é uma das questões importantes. Podemos falar da questão da prorrogação dos contratos para quem está agora a terminar o ano letivo sem saber o que é que vai acontecer enquanto o concurso não abre. Podemos falar da preparação do próximo ano letivo e do que é que vai acontecer no fim deste ano letivo para que estas pessoas não fiquem sem resposta, mas são de facto perguntas que extravasam aqui o âmbito da CABO. Ainda assim, Nós temos partido do princípio de que todos os trabalhadores que respondam a necessidades permanentes, independentemente do vínculo, devem então ter um contrato efetivo. Este processo todo peca por tardio, de facto a última regularização de vínculos vai para 21 anos praticamente, e este efetivamente está a atrasar-se, e esta é uma preocupação que temos. E o que nós gostaríamos de perceber, já foram dados aqui alguns números concretos do andamento dos trabalhos, estamos apreensivos porque o ritmo a que tudo isto está a ser conduzido indicia que no início do próximo ano letivo vamos ter problemas muito grandes, e portanto gostaríamos de perceber exatamente por parte da CAB qual é a previsão de calendário de desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos. Porque isso é fundamental para percebermos quais vão ser os impactos que vamos ter na vida dos trabalhadores, que necessariamente precisam de saber o que é que vão fazer à sua vida, e isto não é uma questão fácil, e também no próprio funcionamento da escola pública. Também em relação aos critérios que estão aqui a ser colocados. Parece-nos que aqui foi dito, a ver se interpretámos corretamente, que a questão dos assistentes operacionais a tempo completo era a mais fácil de resolver e priorizou-se essa questão para despachar também mais processos, eventualmente, creio eu, mas gostaria de entender porque é que se considera que os técnicos especializados de educação estão colocados no chamado grupo dos casos difíceis. Qual é que é essa especificidade? Ora bem, nós falamos de psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores sociais, animadores socioeducativos, intérpretes de língua gestual portuguesa e mais. são, de facto, para nós situações que, mais do que complexas de decisão, muitos deles é claro e é evidente, muito claro mesmo, que são necessidades permanentes das escolas há décadas, se calhar, em alguns casos. E, portanto, queríamos mesmo entender o que é que está a ser colocado que dificulta assim tanto o apuramento destes casos. Levamos também daqui, para concluir, Sr. Presidente, com preocupação aquilo que foi colocado em relação aos tempos parciais, ainda que já haja neste caso aqui uma resposta de iniciativa por parte da CAB sobre um caminho a seguir. Em relação aos técnicos especializados, gostaríamos também que pudesse haver essa resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passei a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, acho que é a deputada que vai intervir. Tem, como sabe, 5 minutos. São 3 mais 2. Porque é...
Eu tentarei nem não esgotar. Porque ficam das respostas que foram dadas à primeira intervenção, Dr. Joaquim Barbosa, ficam as questões que são óbvias e tão óbvias que já foram colocadas por vários grupos parlamentares. Porquê é que os técnicos especializados foram deixados como um grupo à parte? Não houve nenhuma referência aos assistentes técnicos, portanto, aos assistentes administrativos, digamos assim, só aos assistentes operacionais. Também gostaríamos de saber qual é a situação desses, mas centrar aqui a questão em relação aos técnicos especializados e contextualizá-la do ponto de vista político, porque há um receio de que haja orientações por parte do Governo, à CAB, precisamente para deixar os técnicos especializados para o grupo dos processos que ficam para o fim da avaliação, porque poderia haver tentativas de enquadrá-los no novo projeto de municipalização da educação. Este é o receio destes técnicos, é que eles não sejam incluídos como é previsto pela lei no PREFPAP, sendo eles precários da escola, e que, à conta dessa não inclusão, à conta dos atrasos da CAB, à conta de orientações ou não, porque nós não sabemos se elas existem de parte do Governo para deixar estes técnicos para trás, nós comecemos as aulas em setembro e as crianças que precisam de tradutores de língua gestual portuguesa não tenham tradutores de língua gestual portuguesa, as crianças que precisam de psicólogos não tenham psicólogos nas escolas, as crianças que precisam de terapeutas não tenham terapeutas nas escolas, e nós possamos estar a pôr em causa para estas crianças que já têm, como se sabe, necessidades especiais, o início do ano letivo com a normalidade com que ele deveria começar. E, portanto, preocupa-nos que não haja uma garantia por parte da CAB relativamente aos contratos destes técnicos. E, portanto, eu queria perguntar, se houve alguma orientação para deixar estes técnicos para o final das avaliações. 2, quando é que a CAB vai acabar a avaliação dos processos que tem em mãos? Quando é que prevê acabar? 3, o que é que vai acontecer aos trabalhadores que não virem o seu processo finalizado, que não tiverem aberto o concurso até ao final do ano letivo, ou até ao final do seu contrato? 4, é perguntar também o que é que acontece no caso de os processos não serem homologados, como é que se põe em prática o mecanismo de proteção destes contratos precários para que os trabalhadores não possam ser despedidos, sendo que esse mecanismo de proteção previa a homologação como condição. Agora, se os processos estão todos atrasados, e não só estão todos atrasados, como estão a ser deixados para o fim, o receio destes trabalhadores é que vão parar ao olho da rua antes do final, antes da avaliação dos processos. E, portanto, é uma questão de entender de que forma é que os técnicos estão a ser considerados e também entender com que prazos é que se pretende trabalhar e com que garantias para estes trabalhadores relativamente ao futuro, ao seu futuro, seja pela inclusão, pela abertura de concursos ou pela renovação enquanto acaba, não termina o trabalho que tem para fazer, sendo que já vai em 6 meses de atraso, porque supostamente o processo devia estar terminado até ao final do ano. Agora, há naturalmente uma preocupação, porque, nomeadamente, os técnicos especializados estão confiantes ou têm a confiança de que os critérios pelos quais são analisados são os critérios previstos em lei, e se houver uma orientação do Governo para que esses critérios não sejam aplicados e em vez dele seja aplicado qualquer outro critério que não é aquele pelo qual eles concorreram e que todos nós aqui conhecemos e o critério que está previsto, então nós temos aqui um problema mais sério. Portanto, isso é que queríamos compreender, é o que é que se passa com os técnicos especializados na CAP.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Joaquim Barbosa para, nos últimos 10 minutos, poder tentar.
Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo sintetizar. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a CAB não estabeleceu nenhum critério para começar por este ou por aquele grupo de profissionais. O que a CAB fez, podemos dizer melhor assim, o que o Secretariado de Apoio Técnico fez no princípio foi analisar os processos, analisar os requerimentos e ir remetendo para os serviços respectivos para pedir a respectiva informação. Os que responderam mais depressa, só falamos aqui das escolas, mas tivemos alguns de serviços centrais. Portanto, os que responderam mais depressa foram os serviços centrais, o IAV, a JEC, agora já nem me lembro de todos, e portanto foram esses que foram deliberados em primeiro lugar, e ainda foi em agosto, setembro do ano passado. E começámos a analisar os processos dos trabalhadores das escolas e dos agrupamentos de escolas já em fevereiro, março deste ano, à medida que a Direção-Geral remeteu as respectivas informações. Ou seja, de facto, a CAB não fez nenhum tipo de seleção de início de trabalho deste ou daquele grupo profissional, fomos analisando, fomos trabalhando sobre os requerimentos relativamente aos quais a Direção-Geral remeteu a respectiva informação. Por e simplesmente isto. E também quero dizer que, respondendo diretamente àquilo que a Sra. Deputada Joana Mortágua perguntou agora no final, a CAB não teve nenhuma orientação para começar por aqui ou por ali. Eu sou representante na CAB do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, portanto não tive orientação nenhuma, nem disto, nem desta matéria, nem de outra. Relativamente, portanto, penso que nesta matéria acho que esclareci os vários senhores deputados e senhoras deputadas que se referiram a esta questão. Relativamente ao timing, ou ao prazo que foi logo colocado no início pelo senhor deputado Álvaro Batista e, portanto, os outros senhores deputados se referiram. Eu diria diria até assim... Desde cedo podemos dizer que na Comissão Coordenadora se fazia uma volta à mesa por todos os presidentes das CABs e se perguntava sempre qual é o prazo em que este processo poderá terminar. E eu sistematicamente dizia que não sabia e continuo a dizer que não sei, porque eu só posso saber quando tiver as informações de serviço todas em poder da CAB. Ou seja, para ser prático, quando a CAB tiver informação do serviço relativamente a todos os requerimentos, eu penso que no prazo entre um mês a dois meses termina o processo. Enquanto não tiver a informação da Direção-Geral ou do serviço respondente a cada um dos requerimentos, eu não posso, e o Presidente da CAB não pode pronunciar-se sobre quando é que termina o processo, porque não está nas nossas mãos. Portanto, relativamente a isto, acho que também não tenho mais nada a dizer, portanto, é uma questão factual. Há outras questões, aqui a senhora deputada de Ana Mesquita, do PC, se não me engano o nome, referiu que houve várias questões que foram colocadas que não dependem, digamos, de CAB informar, relativamente, por exemplo, à abertura dos concursos. Se os processos ou se os contratos são ou não renovados, a CAB não é uma espécie, desculpe dizer-lhe, não é uma espécie de órgão administrativo. A CAB é um órgão administrativo e, portanto, tem de funcionar de acordo com as regras administrativas e em particular, segundo o princípio da legalidade. O que diz a portaria do PREVPAP é que a CAB aprecia o requerimento com base nos dados que são colocados no requerimento pelo requerente e também em função da informação do serviço. E, portanto, casa as duas informações e analisa e verifica se existe uma necessidade permanente. É o que temos feito e, portanto, continuaremos a fazer medida daquilo que tiver a informação do serviço correspondente a cada um dos trabalhadores. Não me esqueço de nada. Relativamente às garantias portanto, eu acho que isso decorre da abertura do concurso, ou decorre daquilo que eu disse relativamente à abertura do concurso. Digamos, acaba, só tendo a analisar os requerimentos, eu acho que isso sai do domínio de competência da CAB e, portanto, eu como Presidente da CAB não tenho condições para pronunciar sobre o que é que irá ocorrer quando o contrato terminar. Eu só posso esperar, não é como Presidente da CAB, mas também até como cidadão, digamos assim, como até funcionário do Ministério, funcionário público, não é, que essas situações sejam salvaguardadas, seria de todo o interesse que sejam salvaguardadas. Nós estamos na CAB a trabalhar nesse sentido, portanto, que as pessoas que têm realmente uma situação em que se verifica que é uma situação de necessidade permanente e que o vínculo é inadequado, se o processo, se este processo de pré-PAP foi iniciado, é para levar avante a regularização destas situações. Portanto, mas eu, como Presidente da CAB, acho que não posso dar nenhuma garantia relativamente a isso. Eu acho que relativamente aos tempos parciais que foi colocado também o Sr. Deputado Álvaro Quinta referiu também relativamente à abertura do concurso. Portanto, neste momento, relativamente aos assistentes operacionais, portanto, disse que há um número, eu referi o número, portanto, há 1947 processos já homologados e há 807 que estão, a ser preparados pelo Secretariado de Apoio Técnico para remessa para a homologação. Com certeza que serão homologados à medida daquilo que for possível da parte dos seus ministros. Provavelmente, digamos, não haverá problemas como não houve até agora e, portanto, neste aspecto, embora não haja até agora aberturas de concurso, como disse aqui a senhora deputada, eu acho que haverá condições de brevemente haver abertura de concurso, porque, digamos, temos já este número de processos homologados. Portanto, mas isso, digamos, a Direção-Geral e o Serviço do Ministério da Educação depois farão o trabalho. Portanto, mais uma vez, só tenho de dizer que, portanto, isso não está no âmbito da competência da CAB a pronunciar sobre o timing em que esses concursos irão ser abertos. A senhora deputada referiu também que existem 1.336 técnicos especializados. Eu não sei se é este número. Portanto, não temos o número, não posso dar números certos, não sei se é verdade isto ou não. Portanto, mas pronto, só para dizer que relativamente na CAB não tenho indicação precisa de quantos são os técnicos especializados. O que é preciso para cumprir o prazo? Esta questão também se colocou desde o início, e nomeadamente por haver muitos processos, muitos requerimentos. Eu sempre disse que a questão não depende exclusivamente da CAB. e não depende exclusivamente do Secretariado de Apoio Técnico. Portanto, efetivamente, eu disse no princípio que nós sentimos a dificuldade que a Direção-Geral, porque no início foi entendido e a CAB concordou com isso, foi proposto e deliberado na CAB que houvesse um serviço do Ministério da Educação, concretamente a Direção-Geral da Administração Educativa, que centralizasse as informações das escolas e as remetesse à CAB. Se nós estivéssemos a tratar com 900 agrupamentos, isto seria, acho eu, que seria muito pior. Não é? Portanto, neste sentido, quando se colocava esta questão de saber o que é que nós podemos, o que é que se pode fazer em termos administrativos, em termos, digamos, de orientações governamentais, em termos de mais gente ou mais comissões, posta a hipótese da comissão ser dividida, a minha opinião sobre esta matéria, que eu aqui vos posso transmitir também, é que a questão não se colocava no âmbito da comissão. Quer dizer, as pessoas do Secretariado de Apoio Técnico têm horário de trabalho. Portanto, como disse, não, mesmo que trabalhe todos os dias a mata cavalos, como se costuma dizer, portanto, não é possível, as pessoas não podem... Portanto, ou se alargava enormemente o Secretariado de Apoio Técnico, mas depois também se tinha de alargar as pessoas que trabalhavam na Direção-Geral sobre esta questão. Portanto, ou seja, a questão, e eu agora, esta questão que a senhora deputada Maria Augusta Santos também referiu, quais são as outras dificuldades? As dificuldades não estão propriamente na CAB. As dificuldades não estão propriamente na CAB, estão, digamos, nos serviços que têm de recolher as informações e que têm de transmitir à CAB. Ainda bem que essas informações são transmitidas também com alguma periodicidade, porque se fossem todas ao mesmo tempo, aí é que nós tínhamos de trabalhar todos os dias e se calhar a pressão vinha em cima de nós. Mas, digamos, na medida em que o processo, a recolha de informação é feita na Direção-Geral, e a Direção-Geral depois a transmite à CAB, não é? Portanto, de certa maneira, o processo e as dificuldades estão um bocado, nós sentimos isso, não é? Portanto, nós, eu como Presidente da CAB não acompanho isso diretamente, mas sinto das colegas que vêm à CAB, não é? Sinto que o trabalho, a manifestação de digamos, dificuldade que elas nos apresentam de recolha de informações pelos 900 agrupamentos. Espero ter esclarecido.
Muito obrigado, Dr. Joaquim Barbosa. Chegámos ao fim desta audição e só quero agradecer a sua presença e agradecer os esclarecimentos que nos transmitiu e esperemos que o processo avance rapidamente. Muito obrigado.